Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Marcelo Reis, bom dia.
Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional.
Obrigada, viu, Marcelo, por vir aqui bater esse papo com a gente, nos falar sobre esses animais incríveis que são os nossos felinos, os nossos grandes felinos.
Eu que agradeço.
Ô Marcelo, existe em algum lugar do nosso país uma superpopulação de onça?
Olha, Beth, com certeza não, né? Ainda mais comparando com o que a gente tinha alguns anos atrás, a população de onça está realmente diminuindo em todo o Brasil. Na região sudeste e sul, ela está praticamente extinta, na Mata Atlântica, né? Aí a gente ainda tem algumas boas populações na área do Pantanal e da Amazônia. Mas com certeza, assim, não, a população não está aumentando, né? Até recentemente a gente teve uma operação da Polícia Federal, onde se comprovou que o pessoal ainda está caçando, não só onça, como outros animais no Brasil, principalmente no Pantanal. Então, assim, a pressão sobre a onça ainda continua.
Uhum. Ô Marcelo, para a gente não passar batido nessa questão que foi tão importante, você estava comentando com a gente aqui, a questão da caça, não só da onça em si, mas também o hábito de se caçar por esporte, diminuindo assim o alimento natural das onças, que são os outros pequenos animais. O que que isso pode gerar? Quando a gente tira já um espação da onça, né? A gente ainda vem e diminui o alimento dela, isso pode gerar outros problemas para os humanos?
Com certeza, você tocou num ponto muito importante. Primeiro que é o desmatamento, né? Você diminuir a área de floresta e tal, que consequentemente também já diminui um pouco a área das presas, né? Da capivara, da paca, dos veados, que são a presa natural da onça, né? Além disso, o pessoal ainda acaba caçando esse tipo de animais. Não caçam a onça, mas caçam as presas dela. Então, assim, ela acaba não tendo muita comida, né? Isso afeta a população, afeta de tal forma que ela acaba procurando outras presas que não são as principais, né? Principalmente aí entra a parte de ataque em criações, né? De gado, de ovelha, né? Que não é uma presa natural da onça, né? Ela passa a procurar mais esse tipo de animais quando a presa natural dela fica em falta onde ela está.
Uhum. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre essas últimas notícias, essas dando conta, por exemplo, desse grupo organizado para fazer caçadas, safaris, segundo foi usado, esse termo foi usado, trazendo gente, inclusive, do exterior. É a primeira vez que se tem notícia de eventos como esse, ou infelizmente, recorrentemente, de tempos em tempos, a gente tem esse tipo de acontecimento?
Não, isso é recorrente. Até alguns anos atrás eu estive participando de uma operação da Polícia Federal em cárceres, onde a gente tinha notícia de que o pessoal lá estava fazendo caçadas até internacionais, trazendo então pessoas de fora, né, para caçar dentro do Pantanal, né? Nessa operação a gente pegou várias revistas francesas e tal, até com anúncios da caçada, né? Eram coisas mais antigas, mas que depois com a lei de crimes ambientais ficou proibido no Brasil, mas a gente sabe que as pessoas continuam fazendo, né? E tem pessoas, tanto no Brasil, mas também fora do Brasil, que pagam para isso. Então, é uma coisa recorrente. A Polícia Federal, o IBAMA, tem feito sempre operações e tal para tentar, pelo menos, diminuir bastante, mas a gente sabe que ainda ocorrem, né? Tem essa caça que que a gente chama de esportiva, né? Que é o pessoal que vai caçar, mas também tem a de conflitos, né? Então, o fazendeiro, quando vê que o teu gado foi predado, também contrata, né, pessoas locais, ou então até abrem a sua fazenda para esse tipo de atividade, né? E não, é uma coisa que não funciona bem, né? Uhum. O pessoal sabe, até o pessoal mesmo que caça, eles nunca matam todas as onças, porque senão eles perdem o serviço. Então, o fazendeiro contrata, ele vai lá, mata uma, mostra, mas ele sabe que tem mais, deixa, porque ele sabe que mais na frente, se tiver um outro incidente, alguma coisa, ele vai ter ser chamado de novo, receber dinheiro de novo pela
caçada. Qual é o tempo, Marcelo, de uma fêmea para que ela procrie e tenha o filhote já independente? Quer dizer, que ela conceba, né, e que esse animal seja um indivíduo independente na natureza?
Olha, a maturidade sexual normalmente é de 5 anos, quer dizer, até 5 anos ela não reproduz, entre 5 e 6 anos que ela começa a reproduzir, e aí ela passa aí 2 anos, né, desde a criação do filhote até ele estar independente. Então, assim, depois de 7 anos, mais ou menos, da vida de uma onça, é que ela passa a ter, colocar na natureza um novo indivíduo. Normalmente, a média de filhotes que sobrevivem é 2, né? Ela pode ter até 4 ou 5 filhotes, mas normalmente que sobrevive...
Ao longo da vida dela?
Não, por ninhada.
Ah, por ninhada,
mas
tá.
Aí ela passa 2 anos para ter outra ninhada, uhum. E aí a ninhada depende muito disso, do recurso que tem na natureza. Então, se a área já não tem muita comida, muito alimento... É, a ninhada geralmente é pequena, pode sobreviver só um ou nem sobreviver nenhum.
Uhum. Marcelo, a outra vez que você esteve aqui conversando conosco, estava até olhando, foi no começo de junho do ano passado.
Isso.
Nós falamos bastante sobre práticas justamente para manter a onça longe da casa da gente, sabendo de tudo isso, que o meio ambiente está mais pobre, que ela pode ir atrás de um bezerro dentro de casa, pode dar um susto, pode acontecer um acidente. E o que a gente viu agora nessas notícias recentes foi o pessoal fazendo um comportamento totalmente inverso, né? Utilizando equipamentos rústicos sonoros para imitar o esturro da onça e assim atraí-la. O pessoal jogando comida para atrair a onça. Como é que você vê isso? Quais são os perigos para ambas as partes, né? Tanto para a onça quanto para os humanos, desse contato artificial?
É exatamente isso, Beth. O turismo é até uma atividade que a gente considera muito boa, né, para preservar a maioria dos animais, como baleias, a própria onça. Só que ele tem a forma correta de ser feito, né? Então, assim, a desinformação, a ignorância, também até a ganância das pessoas querer ter um retorno muito rápido, está fazendo com que, principalmente no Pantanal, os pescadores, os guias, comecem a cevar, né, dar comida para os animais ou chamar a onça, que eles chamam de esturrar, né, que é com alguns equipamentos que imitam a vocalização, o barulho que a onça faz, para atrair a onça mais próxima, né, e com isso vender ao turista, porque a gente sabe que ver uma onça no mato são poucos os privilegiados, né, a pessoa tem que ter muita sorte para ter essa...
Justamente porque o temperamento da onça não é muito de vir se confrontar conosco,
não,
né, Marcelo?
Completamente o contrário, ela é muito arredia, né, as pessoas que...
Se ela nos vê primeiro, ela se afasta.
Ela se afasta e quase sempre ela percebe a nossa presença muito antes do que a gente... percebe ela, né? E mesmo assim, quando que ela está distraída ou alguma coisa, você vê a onça, quando ela vê a presença humana, ela geralmente ela desvia, se afasta, ela foge. Sempre foi assim, o pessoal que vive mais no mato sabe desse comportamento. O que está acontecendo é o contrário agora. Então, como é difícil ver a onça, então você não pode, para o turista, falar assim, ah, vamos que eu vou te mostrar uma onça, numa coisa muito difícil de acontecer. Mas então, para aumentar essa chance, o pessoal tem feito essas duas técnicas que são completamente erradas, que é ficar estudando, fazendo o barulho dela, principalmente se estiver na época do cio, para atrair o macho, né? Ou alimentar. Então, começar a jogar peixe onde você sabe que tem as marcas, os sinais da onça.
Deixa eu te fazer uma pergunta de criadora de felino doméstico, porque os felinos, os machos, eles são muito rígidos nessa coisa do limite.
São,
né,
territorialistas.
Eu não sei, esse pessoal, quando esturra fêmea ou esturra macho? Eu quero dizer assim, se esturra macho, o macho já vai vir estressado para esse encontro, não?
Exatamente. Normalmente o esturro é mais para atrair o macho. Então é assim, é como se tivesse um invasor, um outro macho dentro do seu território.
Então o bicho já vem nervoso.
Exatamente. Ele não vem assim ver quem é, só de curiosidade. Ele já
olhar
vem.
Olhar uma gatinha.
Exatamente.
Ele já vem para o combate.
Ele já vem para o combate, já é nervoso, isso irrita, estressa, os animais também ficam estressados. Então isso é uma técnica muito ruim de se utilizar para atrair. Isso, o animal já vem estressado, ele pode... A chance de ter um acidente, se a pessoa não tomar cuidado, se chegar muito perto, é muito grande, né? Então, assim, e a ceva também, porque você está lidando com uma outra necessidade fisiológica muito grande, que é a fome. Então, se você fica cevando, o animal começa a associar, por
cevar
exemplo...
Cevar é da comida?
É, da comida, é jogar a comida. Normalmente, eles usam peixe, né? Uhum. Piranha, aqueles peixes que eles não usam, carcaça de outros animais, eles jogam, então, a onça, como a área está diminuindo, as presas estão diminuindo, ela começa também a utilizar esse tipo
porque
de
também
situação.
Se ela tivesse com a barriga cheia, ela nem vinha, né, Marcelo?
Não, era muito mais difícil, mas a gente sabe que a situação real não é essa, né? Então ela acaba associando, por exemplo, o motor do barco à comida. Então toda vez que vem o barco, antes normalmente ela fugia, né? Trazia o homem. Hoje ela já está associando, está trazendo comida. Então ela começa a chegar perto, né? E aí tem as pessoas que não fazem isso, que estão simplesmente passeando, mas podem até essas pessoas sofrer. Como foi o último caso, né? Pelo que se dizem, né, o pessoal que estava passeando não estava fazendo esse tipo de técnica de avistamento de onça, mas sabe que se lá faz muito, até tem uma história que uma hora antes passou um barco fazendo isso, esturrando e tentando chamar a onça. Então, quer dizer, de repente um fez, a onça quando veio acabou tendo problema com o outro. Uhum. Né? Mas com certeza é uma...
Fora que se eles estivessem fazendo mesmo, eles não iam contar, você concorda?
Exatamente. Realmente, assim, o pessoal do SENAP, que é o Centro de Predadores do ICMBio, que cuida uhum. dessa parte de conflitos de predadores, esteve lá fazendo a perícia, conversando e tentando justamente ver o que está acontecendo, né? E é isso, né? Eles sabem, todo mundo, até na reportagem que passou recentemente, comprovam que é uma técnica que eles estavam utilizando muito, né? Mas realmente a pessoa que estava fazendo na hora do ataque disse que não, tá, que já tinha feito, mas que não fazia mais. Uhum. Né? A gente nunca sabe, mas independente de quem está fazendo, pode sobrar para o outro. Então, a ideia é que não se faça. Tem outras formas, né, de fazer o turismo e tal, e até melhor, né, porque senão é quase que a mesma coisa que ver uma onça no zoológico. Né? Você vê uma onça
atrás,
não tem menor graça, não tem privilégio nenhum. Então, o turismo é uma atividade muito boa para conservar as espécies, mas ele tem que ser bem feito.
Estamos ouvindo o biólogo do ICMBio, o Marcelo Reis, falando sobre os nossos grandes felinos, que hoje já são muito poucos. Qual é o nível? Tem vários níveis de extinção, né, Marcelo? Tem uns que são críticos. Qual é o estado da onça nesse, vamos dizer, nesse termômetro dos animais em extinção?
Olha, a onça ela é dada como vulnerável para a lista ameaçada nacional. Por quê? Porque ainda tem uma boa população na Amazônia e no Pantanal. Então, quando a gente fala nacional, a gente avalia o Brasil como um todo.
Uhum.
Mas nas listas regionais, né, então, com as listas de São Paulo, a lista de Minas Gerais, de todos os estados que tem, ela está como criticamente ameaçada. Porque fora do Pantanal e da Amazônia, realmente, é assim, são raros indivíduos. Em alguns lugares ela já está extinta. É um animal que precisa de grandes territórios, movimenta-se muito, né, não se reproduz, como eu falei, assim, com muita rapidez. Então, assim, o impacto sobre ela é muito grande. Então, ela, tirando o Pantanal e a Amazônia, ela está criticamente ameaçada.
Marcelo, levando em consideração o temperamento natural, tradicional dos animais, é possível a gente, vamos dizer, entre aspas, conviver com ele, quer dizer, dividir o território, porque aí, no caso, com esse temperamento recluso, né, conviver não seria nem a palavra, porque ela muito raramente, excepcionalmente, olha, eu já andei por essa floresta aí, já vi milhões de coisas, já vi cobra, tucandeira, jacaré, onça eu nunca vi, né? Então, excepcionalmente é que haveria essa convivência. Seria possível que a gente conseguisse, tendo uma postura mais madura, né? Porque parece de uma grande imaturidade, assim, ambiental, todo esse comportamento. Seria possível que a gente mantivesse a nossa vivência com esses seres?
Com certeza, né? Eu acho que até esses longos anos de convivência na Amazônia, mesmo no Pantanal, onde não se tinha tantos relatos, né, comprovados de ataque, mostram isso. Né? A pessoa que mora lá na Amazônia sabe que as onças existem, que estão por perto, você vê pegada, você vê sinais, você vê as fezes, você vê as cercadas, mas você praticamente não vê o animal. Né? Então, assim, a convivência é bem possível, só que você tem que ter alguns cuidados, né, uhum. como você tem com qualquer outro animal, né, e não tentar fazer isso, mudar o comportamento natural das espécies, né, não influenciar muito na sua vida, né, tirando as presas ou fazendo uma outra forma de atração, isso é que aumenta o risco. O risco sempre existe, mas ele é muito pequeno, na verdade.
No caso, Marcelo, me preocupou um pouco essa matéria que foi feita sobre os ataques lá, era um programa de domingo, gente, da TV Record, e ao longo da semana toda, em vários programas, entrou a chamada dizendo isso. Será que há uma superpopulação? E quando a gente estuda a comunicação, a gente sabe como as coisas são perigosas, né? Às vezes, sem querer, a pessoa acaba fazendo uma propaganda. Aí vieram todas as demais notícias. Você acha possível que haja algum interesse por detrás dessa junção de fatos? Quer dizer, talvez querendo pedir uma liberação de caça, uma licença, uma modificação. Você acha que haveria uma outra coisa por detrás disso? Ou foi só uma coincidência e um certo descuido na abordagem, uma abordagem, vamos dizer assim, excepcionalmente urbana da visão da onça?
É, Beth, eu acho que é mais por essa linha mesmo, né? A gente sabe que no jornalismo eles, as chamadas têm que chamar a atenção da pessoa. Então, o jornalista algumas vezes vê o que, que ele acha que é mais interessante e coloca como chamado. A própria reportagem, a chamada foi várias vezes isso, mas a reportagem logo no começo descartou essa possibilidade. Nem se falou mais disso. Mas isso é uma coisa importante, porque o que ficou várias vezes é isso. Ah, tá aumentando, tá aumentando. Então, na população, nas pessoas que nem viram a reportagem, que só viram as chamadas, fica essa impressão. Está aumentando a população de onça? Não está. Isso, com certeza, a própria reportagem mostrou. Eu acho que o jornalista foi infeliz na reportagem, porque ele mostrou que realmente está sendo feita essa atividade errada de atração de onça, mas ele mesmo contratou uma pessoa que chamava onça, e passaram 3 dias chamando onça pelo Pantanal, né? Quer dizer, mostrando uma coisa que estava errada. Quer dizer, de certa forma
compactuou, né?
Pode dar força a esse tipo de situação, né? Olha, pô, a televisão está mostrando que realmente aquilo pode ser feito. Mas uma coisa que as pessoas talvez não tenham percebido é que eles passaram 2, 3 dias procurando onça, e o próprio a pessoa que fazia isso disse que tinha visto 5 onças num dia, não sei o quê, e eles não conseguiram achar onça. Viram mais ou menos uma coisa que ninguém viu, só a reportagem viu. Então, assim, mostrando que realmente não tem uma superpopulação. Porque se tivesse...
Senão, tá aparecendo várias.
Exatamente. Né? Ele falou, na hora de mostrar, ele não conseguiu mostrar aquilo. Então, assim, com certeza a população, por todos esses motivos, né? Principalmente a degradação das florestas, do meio ambiente, a população de onça, ela está diminuindo. Mas o que acontece é que o homem está se aproximando cada vez mais da onde os remanescentes, onde existe alguma coisa.
Uhum. Então é importante, gente, para você não ficar assustado, né? E aí já entra aquela paranoia coletiva, aí alguém já disse que viu a onça, porque também na matéria tem um momento engraçado em que o outro homem que diz que foi atacado, que ela puxou, não sei o que, a perna dele, depois ele viu 5 onças. E eu queria aproveitar para te perguntar isso, Marcelo. Basicamente, as onças, elas não andam em bando, né? Não é um animal de bando. Ver 5 onças seria quase um milagre.
É, elas são solitárias, né? Muito difícil. Você pode ver uma fêmea com seus 2, 3 filhotes numa certa época. Na época do cio, né? Talvez uma fêmea e 2 machos cortejando, mas 5 onças juntas, assim, é quase que impossível, né? O pessoal sempre exagera um pouco, né? Também a gente não sabe se foi juntas ou se durante o dia ele viu 5.
Ao longo da minha vida, né?
Isso é assim. Eu mesmo, que ando também muito no mato, já andei muito assim, eu só vi 2 onças em toda a minha vida, e muito rápido. Né? Assim, a gente, como biólogo, a gente deseja poder ter essa oportunidade de ver a onça e tal, mas não tem. Agora, outra coisa importante é que, por exemplo, os fazendeiros reclamam muito, né, de perda de rebanho, de algum indivíduo por onça, né? E a gente já fez, a gente conversou muito com o fazendeiro, eu trabalhei alguns anos no zoológico, a gente recebeu muita reclamação aqui em Brasília de matança de gado por onça. E a gente vê, quando conversa com o fazendeiro, que, por exemplo, ele perde muito mais gado por doença, né, por picada de cobra ou por plantas tóxicas que tem normalmente na vegetação, do que por onça. Só que se perder um animal por onça, ele já faz aquilo, já contrata as pessoas, já quer resolver o problema, né? Mas, na verdade, o prejuízo financeiro dele é muito maior com outras coisas. Mas é aquela coisa meio cultural, né? De que é a onça. E entra, então, essa parte também, né? De perigo para ele, ou para a família, ou para o pessoal que está lá. Mas os ataques são muito raros e, normalmente, é porque o homem provocou, fez alguma coisa que não devia. Uhum. A onça não vê o ser humano como presa. Uhum. Isso a gente tem total confiança nisso.
E podendo, não quer nem assunto com a gente, né, Marcelo?
Com certeza. Ela, normalmente, ela se afasta, ela fica longe. A suçuarana, que é a onça menor, uhum, essa sim, ela até tolera mais a presença humana. Um grande problema da pintada, na extinção dela, é isso, que ela não tolera a presença humana. Então, onde começa a ter muita gente, ela se afasta. Né? Então, assim, mostra o comportamento da pintada. Ela não gosta de gente. Ela
agora,
não fica perto.
Tem casos, eu não sei se é por causa só da fantasia, Marcelo, mas eu nunca ouvi um caso de ataque nenhum de nenhuma espécie de suçuarana. Existem? Eu nunca ouvi. Da pintada são muitos. Talvez até mais do que tenham existido de fato.
Pois é, mas isso é uma coisa engraçada, porque normalmente, até nos Estados Unidos, também lá não tem a pintada, mas a Suarana lá tem vários ataques, né? Que o pessoal chama de leão da montanha ou puma, né? Aqui no Brasil, os ataques arteriosos que a gente tinha eram de Suarana, mas justamente por causa disso, porque a Suarana é um animal que convive muito mais próximo com gente, tá? Só que é um animal menor, que se alimenta de presas menor, de galinha, de tatu, né? É, presas bem menores, e os ataques normalmente com Suarana é com criança. Então, a gente tinha um ataque, acho que uns 8 anos atrás, no parque de Iguaçuma, do lado argentino, né, que atacou uma criança. Mas é aquela coisa também, dentro do parque, e passa várias vezes no mesmo local. Então, assim, tendo alguns cuidados, é difícil. Mas, mesmo assim, são raros. Os ataques são muito raros.
Olha, o Morales faz, para encerrar nossa entrevista, uma pergunta show. Dentro dessa linha, os mitos da onça, as fantasias que a gente tem no mundão da floresta. Onça é um bicho traiçoeiro ou o homem seria mais traiçoeiro que a onça, Marcelo?
Não, com certeza o homem é muito mais traiçoeiro. A onça não é traiçoeira, né? A maioria dos animais não são traiçoeiros. Eu trabalhei muito tempo no zoológico e a gente percebe quando a gente convive com o homem, principalmente os predadores. Se você olha para uma onça, você sabe a hora que ela vai atacar. Ela te dá milhões de sinais se ela está com raiva, se ela vai atacar. Sabe? É lógico que na mata isso é mais difícil ver, mas ela não é traiçoeira. Né? Aí já os macacos...
O confronto é muito mais direto, né?
É, ela indica. Né? O animal, ele não... para ele, uma briga, alguma coisa, é um prejuízo. Ele evita isso, até dentro da própria natureza. Sabe? Um animal machucado, a chance de sobreviver é muito maior. Então, ele não se envolve à toa em briga. Né? E uma coisa engraçada é isso. Os macacos são mais traiçoeiros, porque eles são primatas que nem a gente. Então, o macaco, você entra lá, ele vira, ele olha para o lado, parece que não está nem com você. Você vira de costas, ele te ataca. Então, assim, a parte primata... é muito mais traiçoeira do que a parte de carnívoros e tal. Então, com certeza, o homem é muito mais traiçoeiro do que os felinos.
Marcelo, olha, muito legal ter você aqui para a gente ter essa conversa tão importante, para pedir aos nossos queridos que estão nos ouvindo aí em todos os estados da Amazônia, em todo o Brasil. Eu fico ouvindo você, meu coração se aperta, porque eu sempre falo aqui do sítio da minha avó, Marcelo, que era na Serra de Petrópolis. No tempo que eu era criança, era pura Mata Atlântica aquilo, era uma coisa no meio da mata. E naquela época já tinha esse movimento dos caçadores, meu avô gostava de caçar, isso era um elemento de estresse entre nós, foi a vida inteira. E aí você vem aqui e fala, olha, agora na Mata Atlântica praticamente não existe mais onça, né? Então você passar, atravessar o tempo para ver esse momento triste, muito me aperta o coração. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir àqueles que estão nas regiões onde ainda temos os felinos, que os respeitem. Né, como diz a sabedoria popular, que vivam e deixem viver, já que isso é possível se nós respeitarmos esses limites naturais, né, Marcelo?
Com certeza, eu falo mais, é um privilégio para quem ainda tem na sua área, na sua terra, um animal desse porte. Daqui a pouco eles só vão ter em zoológicos e olhe lá.